pras amigas, diz que nem me liga, nem me olha ainda, zomba no fim. Chega em casa, pega o telefone,
oh,
e me fala baixinho que não vive sem mim. Até quando vai ser assim? Eu querendo e você nem aí.
Saudações tricolores, eu sou Alexandre Andrade e esse aqui é o podcast Esquadrão 71, programa de número 121. Vocês estão ouvindo ao fundo aí seu machixe cantando Bandida, uma música que eu escolhi em homenagem a um dos integrantes do grupo, Luíde. Luíde, essa música é pra você, viu? Fica aí se fazendo, tirando onda, que não é mais torcedor do Bahia, mas essa música é pra você. Tá aqui comigo hoje Edgar pra gravar esse programa. Edgar, traga esse destaque pro programa de hoje.
Saudações de colores. O podcast passado tava aqui com fila de espera pra falar, hoje tá de boa, tá aí você só pra conversar.
Dá pra gente falar um bocado, né?
Dá, agora não precisa pegar sempre, não precisa pegar nada, você vai falar agora. Rapaz, o destaque começou, né? Começou o campeonato brasileiro, que interessa. Porra, derrota chatinho, velho. Dois lances de moro do Bahia. Enfim, vai distanciar daqui a pouquinho, mas começou o aperreio.
Rapaz, é Série A, né, velho? É aquela coisa que a gente vem falando já há algum tempo, acho que todo mundo tem essa ciência, né? A Série A, ela não perdoa algumas situações, né? A Série B já não perdoa, pô. Se a gente pegar o jogo do Ceará e Ituano, que foi na sexta-feira, o Ituano finalizou uma vez no gol só e fez dois gols, tá ligado? Eu me assustei quando eu vi o scout do jogo, porque um dos gols, a finalização não foi do Ituano, né? Foi do Ceará contra. Então, é assim, velho, os caras não perdoam, entendeu? O cara do Jacuipense perdoa, o do Itabuna perdoa, de um time de Série A não perdoa. Então, assim...
Eu acho que o que ameniza um pouco o resultado do jogo, pra parte da torcida, é porque os moles dados, que resultaram em gols, né, foram de jogadores que vieram com aprovação boa da torcida, né? Que foi Diago Felipe, aquele erro, né? E o de Ademir, aquele erro do domínio, né? Se aquele erro de Gabriel, né, no primeiro tempo virasse gol, ah, Maria, a galera tá xingando aí, ia pedir zagueiro, 10 zagueiros, 20 zagueiros. Mas como dizer?
Não tem mais o que fazer, né? A janela já fecha amanhã, né, depois de amanhã, dia 20, a janela fecha. O Bahia não vai contratar mais ninguém, o elenco que a gente tem é esse aí. E assim, velho, vamos entrar logo no jogo aqui. Quando acabou o primeiro tempo, nossa conversa foi, velho, o Bahia competiu, né? Existia, da minha parte, pelo menos, uma dúvida muito grande de como seria esse Bahia, né? O Bahia enfrentou o Fortaleza, não competiu, enfrentou o Sport, não competiu. Como seria o Bahia contra um time de Série A, né? O único time que tinha pegado era o Fortaleza e não tinha competido. E ao pegar o Red Bull... foi um jogo que alternou momentos de vantagem para o Bahia, vantagem para o Red Bull. É um time que está na mesma briga do Bahia, pelo menos no nosso entendimento, né? Um time que vai brigar ali pelas mesmas coisas. E nessa alternância de momentos bons e ruins dos dois, são times que jogam de forma muito parecida, né? Que faz aquela pressão na saída da bola muito parecida. Os dois gostam de jogar do mesmo jeito, então era um... esquemas táticos ali que se complementavam, digamos assim, pegando a mesma fraqueza do outro e com as mesmas carências. E o Bahia conseguiu, né, numa jogada até muito interessante, que foi o lance do gol, né? O Bahia conseguiu fazer 1-0 no primeiro tempo, e ao final do primeiro tempo, minha percepção era, o Bahia competiu. Essa dúvida está sanada, o Bahia não vem para aqui ser a nova Chapecoense, o novo América de Natal.
Competiu e fez um gol que você falou na jogada ensaiada, né?
Jogada ensaiada, trabalhada, né?
Exatamente.
Uma jogada ensaiada. Então, aí quando veio pro segundo tempo, e eu acho que isso ficou meio claro assim, eu acho que Paiva errou na escalação de Iago, né? Ele deveria ter mantido a Acevedo. Ele deu uma justificativa que pra mim não é plausível. Que ele, eu dei preferência a jogadores que tinham conhecimento da competição. Mas por que ele não botou o Matheus Bahia no lugar de Chaves?
Pois é.
Né? Então, assim, ele errou, né? E como eu sempre disse, a gente tem que criticar sempre com coerência. E dessa vez eu acho que aconteceu um erro. Não que se fosse Acevedo ali, o erro de Iago não ia acontecer, ou Acevedo não iria errar, ou outro jogador não iria errar e ia acabar dando gol. Mas a falta de Acevedo, ela dificultou muito a saída de bola. Né? O Bahia teve muita dificuldade para poder sair com a bola. É, e aí isso acabou gerando muitos momentos de vantagem para o Red Bull, né? Você ia falar alguma coisa?
Não, só complementando. E eu acho também que o Paiva ele teve outro erro, que ele demorou muito de mexer no time. Eu acho que chegou aquele momento ali do... Até um pouco antes do Bragantino fazer o gol no empate. Vou até no empate. Então. Acho que ele demorou um pouquinho de mudar. Não sei se ele não quis tirar Iago porque tinha um erro e não queria marcar. Né? Atirei só porque errou e tal. Mas achei que ele demorou um pouquinho de dar uma movimentada ali. Até porque acho que Tassiano e Iago estavam um pouco sem ritmo aí. Já no segundo tempo já deram uma diminuída no ritmo e tal. Já não estavam tão bem. Concordo com você também, assim, da dificuldade de saída de bola do Bahia. O Bahia não vai mudar o padrão, não vai mudar o esquema. Vai ser meio estressante esses gols, né? Vão continuar acontecendo, porque o time, por exemplo, aquela bola de Iago, ele podia ter dado, sei lá, um bico para lateral, não é o perfil. Né? Aquele de Ademir, por exemplo,
ele podia ter... Iago, na verdade, ele errou o domínio de bola, né, velho? Ali eu acho que é meio... O gesto técnico foi ruim. Não foi nem ele tentou dar um drible e errou o drible, tá ligado? Ele errou o domínio, pô, a bola bateu na canela e sobrou pro cara do Red Bull, né?
Ademir também, se ele vai tentar dominar a bola, ele erra. Dá tipo uma assistência, né? E aí, a bola ficou solta. E aí, deu um pouco de azar, né? Marco Felipe foi uma boa defesa, a bola espirra na trave, volta e ninguém consegue tirar. E aí, Sacha faz o 2-1. Aí, depois que o Bahia mexeu, achei que o Bahia teve até um pouco mais de... Deu conseguido dar uma equilibrada no jogo. Mas é isso, né? Série A, né? Então...
O Bahia equilibra mais porque também o Red Bull se retrai mais, né? Tipo, o Red Bull consegue atingir ali o meio que o objetivo dele, né? E aí ele se recua mais. Então, o segundo tempo ficou notório que as substituições do Bahia, mesmo dando uma melhorada, elas não estão à altura. O Bahia é um time que hoje, eu olho assim, tem um time titular razoável, competitivo, mas o Bahia ainda não tem um elenco competitivo. Ainda não tem um elenco que dê tranquilidade para disputar a Série A. Né? Existem carências, como a lateral direita, é uma delas. Né? No ataque, o Bahia também tem carência, né? O 9 do Bahia não tem um substituto, né? A gente não tem um segundo Everaldo no time, né? Everaldo já é muito contestado, mas vem fazendo os golzinhos dele, e para calar a boca dos haters aí, eu acho que fez gol na Série A, né? E não foi um gol, foi um gol muito importante, né? Que foi o gol que abriu, né, o placar. Então, só que a gente não tem um segundo Everaldo. Quando o Everaldo cansa, quem é que entra? Entra Matheus Salles. Que é Matheus Salles, bicho, que eu nunca vou acertar o...
Arthur Salles.
Entra
Arthur Salles, é aquele que jogou
a meta, aqui. A meta para 2023 é acertar o nome de Arthur Salles, sem precisar ser consertado. Entra Arthur Salles, que é um cara que não tem as mesmas características, não tem o mesmo cacuete, né? Joga de outra posição. Então, assim, ficou muito claro, e essas coisas ficaram muito claras, né? Mas eu trago como positivo o Bahia ter competido com o Bragantino. É, o próximo jogo é dentro de casa contra o Botafogo. É um jogo que o Bahia tem que ganhar, né? Porque, como a gente disse aqui no programa passado, os cinco primeiros jogos são cinco jogos acessíveis de times do mesmo grupo do Bahia. Então o Bahia precisa ganhar do Botafogo, porque se não ganhar do Botafogo e vai para São Januário com duas derrotas, a situação já é outra, né?
Então vai ter um tempo de trabalho bom ainda, vai ter mais de uma semana, né? Vamos ter uma semana de trabalho aí, né? Pra até Vitor Hugo poder estrear, né? Acho que tem jogador, né? Acho que condicionar um pouco melhor o time, né? Enfim, dar mais atrasamento, né? Muita coisa vai acontecer também com o ritmo de jogo, sabe? Acho que Iago e Tassiano, como é que Tassiano tem jogado, né? Eu conheci em finais do Gaúcho e tal, mas esse entrosamento aí com o time, né? Um pouco desse ritmo de jogo perde, né? É inevitável. Senti também um pouco disso deles, assim.
Eu vi muita gente reclamando porque ele tirou Tassiano. Ah, era pra ter tirado Iago, veio de Tassiano. Mas Tassiano cansou, pô. Ali Tassiano já não tinha mais condições, né? Já não tava entregando mais.
E esse estilo de jogo do Bahia, ele força muito os jogadores no meio de campo, né? Eles trabalham muito, velho. Essa ida e volta o tempo todo.
O Bahia tá o tempo todo pressionando. Vou usar um termo aqui dos analistas, né? Técnicos aí. Eu não gosto muito, mas... O portador da bola do time adversário está sempre sendo pressionado por um jogador do Bahia, e quem faz essa primeira pressão são eles, né? Então, é complicado, né?
Uma coisa que eu gostei do aspecto positivo, eu gostei do miolo de zaga. Acho que, assim, os gols... Até o dia até ficou, mas o Bahia tomou dois gols, está elogiando a defesa. Eu falei, pô, mas assim, não foram culpa deles, do miolo de zaga, não foi. teve um erro de Gabriel ali no primeiro tempo, mas o Felipe fez uma boa defesa. Achei também que o goleiro foi bem. Né? E achei eles bem, bem seguros, assim. Acho que já vi jogos deles mais perdidos. Então, sensacional também de que o time entrou com um nível de concentração bom. Né? O vacilo tá ali. É foda futebol. É foda. Aquela bola bate na trave, não vai. Era 1-1. Se Iago não dá aquele mole, vai estar com 1-0 aí. Enfim. Aí tava com outra fala, né? O resultado pesa muito, porque esses erros capitais são. Futebol é um esporte de erro de lances capitais, né? E esses lances aí determinaram, né, o resultado. E aí, o sentimento é isso, né? Como você falou, né? O time competiu, você já tem uma perspectiva boa pra sequência, só que ao mesmo tempo você já joga a outra rodada com um pouco mais de pressão, né? Com essa obrigação de ganhar o jogo e tal. E aí a torcida, vamos ver como é que a torcida vai reagir, né? Vai estar paciente, não vai estar, né, pra esse jogo em casa. Então, enfim, aí se você consegue o resultado aqui no Botafogo, já acalma tudo, já muda a chave.
E se a gente for olhar assim de uma forma geral para a rodada, né? A rodada começou com o Palmeiras ganhando do Cuiabá, resultado esperado, né? O Palmeiras jogando em casa. Contra todo mundo, o Palmeiras vai ser favorito. Ganhou do Cuiabá. O América, que a gente. Foi até uma fala de Luigi, né? Acho que a gente salvou o América cedo demais. O América tomou uma porrada do Fluminense, né? Ou talvez a gente tenha subestimado o Fluminense. O Fluminense meteu 3 no América fora de casa. Apenas Fluminense e Vasco ganharam fora de casa, né? Botafogo ganhou do São Paulo, Bragantino ganhou do Bahia, Atlético Paranaense ganhou do Goiás, Fortaleza e Internacional tiveram o único empate da rodada, Corinthians ganhou do Cruzeiro e o Vasco ganhou do Atlético Mineiro, até de forma surpreendente. O Vasco meteu 2-0 com, sei lá, 10 minutos de jogo, né? Aí depois o Atlético acabou dominando o restante, né? Flamengo
Mas
ganhou
aí,
do Curitiba e Grêmio ganhou do Santos.
essas projeções iniciais são interessantes porque muita gente pega como base o que aconteceu nos estaduais, né? E aqui um pouco do nosso da Copa do Nordeste. E quando começa o campeonato, muda um pouco, sabe? As coisas acontecem de uma maneira diferente. O Bahia ia ser um time que não ia competir, né? Estavam colocando isso, pô, velho, não. Né? O Vasco ia ser o time que não ia fazer nada, né? Porra, não. Tem jogo, né? Tem qualidade, tem. Teve treinamento, né? Enfim, e talvez também esses times, né, SAF e tal, eles sabem, né, que tipo, a principal competição do ano é o brasileiro, né? A preparação vai ser para o brasileiro. Então, tem times aí para o Atlético Mineiro, né? Tá disputando Libertadores, brasileiro, né? Copa do Brasil, a Copa do Brasil ainda vai entrar, né? Enfim, mas é isso, né? Então, cada jogo tem uma história, né? Por exemplo, se eu tava vendo o jogo do Palmeiras e Cuiabá, por exemplo, rapaz, o Palmeiras não sobrou, sacou? Porque todo mundo falou, não, o Cuiabá tá morto, o Cuiabá vai ser um time fraco, saco de pancada. Mas teve jogo, o Cuiabá equilibrou o jogo várias vezes. Né? Teve uma expulsão ali que acho que o juiz deu um cartão amarelo no início, exagerado. O cara sofre a falta, ele reclama, o juiz dá cartão, e aí logo em seguida ele é expulso. Aí muda o jogo, sabe?
Você tocou até num ponto interessante, Edgar. Eu vou até fazer uma aspa aqui, daqui a pouco eu volto. Mas esse cartão é uma nova determinação da CBF. A CBF fez uma determinação para ser intolerante com reclamação. Tivemos 21 cartões por reclamação no campeonato. Tivemos 4 expulsões, né? 2 técnicos, Barbieri e
Abel, né?
Abel Ferreira. E 2 jogadores, que foi esse do Cuiabá e o do Santos, Soteldo. E que assim, Soteldo foi expulso na falta, mas o primeiro amarelo foi por reclamação. O jogador do Cuiabá foi expulso na falta, mas o primeiro amarelo foi por reclamação. Então, assim, foram 21 amarelos por reclamação e 2 vermelhos por reclamação, e mais 2 vermelhos, consequências de um primeiro amarelo por reclamação. Então, assim, é uma nova determinação da CBF. Eu gostei, acho extremamente positiva.
Importante.
Né? Qualquer jogador que for reclamar do juiz ou pressionar o juiz no VAR, cartão, né? Reclamou assintosamente, cartão. Nesse primeiro momento, a gente vai estranhar um pouco, vai achar que está sendo rigoroso demais, mas eu acho que tem um grande potencial de aprendizado aí para os jogadores, né? Um cunho educativo muito forte para dar uma melhorada nisso aí, pô. É bizarro demais.
Não concordo, assina embaixo. Eu só comentei porque, na verdade, eu não sabia da determinação, né? E eu tava vendo aqui o jogo na hora, zapeando o jogo do Palmeiras. Eu falei, porra, Ender, que entrou pesado, o cara reclamou. Falei, porra, ele não deu amarelo pra ele, né? Logo em seguida, o cara foi expulso. Mas tá certo, né? Porque, porra, é um saco. O jogo no Brasil, você perde muito tempo fazendo cera, né? O time bota 1-0, o goleiro já começa a cair no chão, o jogador começa a cair no chão. Pode ser 10 minutos de jogo, né? Enfim, se o time foi teoricamente inferior. E os caras. Quer adaptar o jogo, pô. Quer acomodar o juiz, né? Então isso é muito chato mesmo.
E essa
E o espetáculo
cera
assim com saco, velho.
está sendo compensada com acréscimo, igual na Copa. Ontem aconteceu uma coisa bizarra no jogo do Santos e Grêmio, né? Que os caras, tipo, chegou um momento que ninguém aguentava mais jogar, pô. Nem Santos, nem Grêmio conseguiam mais jogar, entendeu? O juiz picou 10 de acréscimo, no 6 no primeiro tempo, 10 no... Velho, se você for analisar direitinho, por exemplo, o Grêmio jogou quinta-feira em Natal, né? Se tem 15 de acréscimo no jogo de Natal e mais 15 no jogo de domingo, é 30 minutos, são 30 minutos a mais, pô. É mais do que meio tempo. Então,
Tá
assim,
coisinha.
é outra educação que pode acontecer com o tempo, né? Óbvio que o reflexo não vai ser nessa competição, mas acho que pode se criar uma cultura de o goleiro, de o defensor entender o seguinte: ó, velho, não faça cera não, pô, porque isso vai aumentar lá no final. Entendeu? Se tiver que dar 12 minutos, os caras vão dar 12 minutos. E não reclama, porque se reclamar vai tomar cartão. E aí, quando começar a suspender muito jogador, ter muita expulsão, pode ter esse cunho educativo, né? Eu acho isso bastante importante.
Não,
Fech
concordo.
Fechando a aspa agora desse negócio, voltando para o que a gente estava comentando, apenas dois jogos os times sobraram, né? Flamengo contra o Curitiba e Fluminense contra o América. De resto, foram todos jogos muito parelhos, né? Então, é Série A, pô. Pode acontecer, como aconteceu com a Chapecoense, como aconteceu com a América de Natal, como aconteceu com o Botafogo no ano que o Botafogo caiu em 2020, pode de um time chegar no meio do campeonato e já tá rebaixado, digamos assim, né? Moralmente rebaixado. Mas é muito difícil, né? A Série A é aquele campeonato que o mesmo time moralmente rebaixado vai lá e ganha do líder, né? Eu tive a oportunidade de participar na sexta-feira do programa do InfoBahia sobre essa projeção, a mesma projeção que a gente fez aqui na terça, eles fizeram na sexta. E eu participei junto com o Leiro e com o Mauro. E assim, foi muito bom para mim, né, participar ali com eles, porque a percepção deles é muito parecida com a nossa aqui no programa, né? Eles têm uma pegada um pouco diferente, mas a percepção ali, os grupos, os times que brigam, tal, todos mais ou menos os mesmos, né? Então, durante a discussão, o que eu trouxe, que eu levei, né, digamos assim, para o programa e que eu trago aqui para o nosso programa, é que, velho, a gente pode achar que o Vasco está na frente do Bahia, o Botafogo está na frente do Bahia, o Bahia está na frente do Curitiba, do Bragantino, mas assim, os grupos, eles estão bem definidos, os grupos de quem vai brigar por quê, né? A gente sabe que quem vai brigar pelo título lá em cima é Flamengo, Palmeiras, entendeu? É Fluminense. São esses três times que estão se apresentando para a disputa. A gente sabe que o grupo do Bahia é Bahia, Bragantino, Botafogo, Vasco. Se o Vasco termina em oitavo, o Bahia em 12º, ou vice-versa, é do jogo, pô, da competição, é das peças que vão ter problema, dos jogadores que vão se machucar, é dos jogadores que vão ser contratados na janela. Mas a nossa briga é essa aí. E aí eu volto para o próximo jogo. O Bahia precisa fazer um bom jogo contra o Botafogo. O Bahia precisa ganhar do Botafogo acima de qualquer coisa.
Sim,
Mais
concordo.
importante do que jogar bem contra o Botafogo é fazer 3 pontos.
Já que você abriu um aspas aí, eu vou abrir também. Estou começando a ficar preocupado. Você está indo muito em outros programas aí. Daqui a pouco a gente está perdendo você aí,
Perde não, pô,
viu?
tá doido, aqui é prioridade. Mas tenho gostado, ligar assim, eu sempre acompanho o Info Bahia de longe. Ultimamente, mais de perto, quando eles começaram a usar minhas publicações lá do ranking, e passei a apoiar o projeto deles, e aí isso acabou aproximando a gente um pouco mais, e já tive
Legal.
duas oportunidades de participar com eles. Pô, muito legal, gosto bastante. Tem ouvintes em comum, né, da gente, deles. Eu acho até bom aqui pro podcast, porque acaba mostrando a cara para outras pessoas e trazendo gente. E é uma pegada diferente, né? Eu sempre falo isso lá, eles.
Vai ser produzir conteúdo da quantidade de horas que eles produzem diariamente, deve ser um negócio pesado,
Pesado, pô. E assim, e eles
isso.
precisam, né, dessa variação, digamos assim, né? De trazer opiniões diferentes, pessoas de fora. E, pô, eu acho legal, gosto bastante de participar. E isso tem me trazido também, né? Um pouco mais de experiência, de conhecimento. Acompanhar as análises de Mauro Maia tem me feito enxergar o futebol de uma forma diferente, né? Ele é, quem não conhece aí, fica aí a dica, Futebolicos, é um canal no YouTube. Ele faz análise lá nesse canal no YouTube, e para o Info Bahia, ele faz análise dos jogos do Bahia. Por exemplo, hoje de tarde ele fez um programa sobre isso. Todo pós-jogo e pré-jogo do Bahia, digamos assim, o dia seguinte, o dia anterior, ele faz análise antes e depois, análise tática mesmo, bem interessante, para quem gosta, né? Tem gente que não gosta, mas para quem gosta, é bem interessante, é um conteúdo bem legal. Dos canais, assim, que cobrem o Bahia, é o que faz um trabalho que eu acho, assim, mais próximo do que eu acho legal. Tem algumas coisas que eu não gosto, tem alguns conteúdos que não me agradam, eu não assisto. Mas essa análise isso, né? Pós e pré-jogo e as entrevistas eu acho muito massa.
É, as entrevistas são legais. E agora sim, o próximo, quando você aparecer lá, sem falar, alô você.
Interessante, pô. Quando o cara falou lá, que não foi a primeira pessoa, né? Eu já ouvi isso outras vezes. Eu acho que é a testa, pô. A testa, o
Você parece
formato do rosto, formato quadrado do rosto, né?
do saudoso Fernando Vanucci, né?
É, eu já tinha ouvido isso de outras
Tava um
pessoas.
pouco. É engraçado, eu nunca tive essa percepção, não. Quando a galera comentou lá, eu falei, ah, vou sacanear, Alexandre, agora. Alô, você.
Mas é isso, assim, o Bahia vai ter agora a semana toda para treinar, né? Acho que tava de folga, folgou, né, hoje, não sei se treinou hoje, eu não vi imagens de treino, acho que folgou hoje, até porque tinha negócio do brasileiro, do Baianão hoje de noite, e aí tem essa semana toda para trabalhar, para poder aprimorar, e minha expectativa, velho, é que segunda, casa cheia, né, Fonte Nova, casa cheia, pelo menos uns 30 mil torcedores aí. O jogo é segunda, 8 da noite.
Vai jogar segunda-feira duas semanas seguidas.
Duas
Pega uma.
segundas seguidas, né?
Bizarro, essa Sport TV é foda.
É, eu fiz um tweet sobre isso, né? Quem paga a conta do aniversário escolhe a hora do parabéns, né?
Pois é.
Infelizmente, a gente não tem muito o que fazer, não, né? Mas espera aí uns 30 mil pessoas e o Bahia possa jogar contra o Botafogo, um jogo competitivo, né? Mas que o Bahia, acima de tudo, consiga os 3 pontos.
É, menos mal que é 8 horas o jogo, né? Já é um horário bom, assim, eu acho. Dia de semana, para mim, seria o melhor horário. 8, 8h30. Já menos mal, né? Porque, porra, jogo 9h30, eu penso várias vezes onde ir, velho. Fico assim, rapaz, velho, é foda.
Pesado.
Pô, chega em casa mais de meia-noite, velho. E, porra, e quando. Adrenalina, velho, você não consegue dormir logo. Para você tá acordando cedo, velho. É difícil.
E vai mudar, inclusive, a nossa gravação da semana que vem, né? Que o jogo é segunda, a gente não vai gravar segunda.
É. Gravar na
Então
terça.
a gente deve gravar na terça-feira. O programa deve entrar no feed de vocês na quarta.
Falar em gravação, até que enfim, né? O diretor de futebol do Bahia City resolveu falar, né?
É, fez uma gracinha aí, né? Na véspera da estreia. O que foi que você achou da fala dele?
Mas eu gostei, achei boa. Achei que o jornalista tentou apertar ainda um pouquinho, valores e tal. Eu vi até Darino criticando. Ah, não, mas ele tinha que responder perguntas da mídia de fora e tal. Rapaz, às vezes a própria mídia de fora não faz essas perguntas. Que com o nome Rafael Machado fez.
Foi Machado que fez.
Que fez a questão da contratação, de valores. Assim, acho que uma coisa que é interessante, que eu percebi, né, nas entrelinhas, é que por mais que o grupo tenha know-how, por mais que o grupo tenha scout, por mais que o grupo tenha buscado jogadores e tal. Na prática, a teoria às vezes é outra, né? E aí eles perceberam que eles tiveram que. Teve que fazer. Talvez eles aceleraram essa mudança de rota, né? De alguns jogadores mais experientes, de buscar e tal. Né? Talvez eles não esperassem esse início ser tão. Ter aquelas duas cacetadas, né? Do Sport Fortaleza. Então, ele não era também, né? Ele não era a função dele no Grupo City, né? Ser diretor de futebol. Então, ele também passou por um momento de entender como é que funciona, né? Você tá de fora, você tá fazendo scout da América Latina de jogadores e tal, você tem uma posição que é diferente de estar como diretor de futebol dia a dia, né? Você decide muita coisa, né? Tem muita coisa acontecendo, né? É um clube que tá saindo jogador, né? Ele falou que saíram acho que 20 jogadores, né? Então não é algo tão simples, né? Chegaram 18 já, eu acho. Então, teoricamente, você teve uma mudança de elenco bem grande, né? Teoricamente não, você teve uma mudança de elenco bem grande, né? Então, não é algo tão simples, né? E com o jogo o tempo todo, né? Por mais que a gente está acostumado com essa loucura, né? Mas, pô, pra quem vem de fora, você jogar em 3 meses, na quantidade de jogos que o Bahia jogou, é um negócio surreal, pô.
Mas já tem 25 jogos no ano.
É surreal, pô. É difícil, né? Talvez os times, né, com Palmeiras, Flamengo, que já tem um elenco maior, que já tem uma estrutura maior, já tem um planejamento maior, já tem um trabalho já vindo, né? Até o Flamengo não, que o Flamengo bagunçou tudo, mas o Palmeiras, por exemplo, você sente menos, né? O Atlético Paranaense recentemente, né? Enfim, não é fórmula de bolo, mas essa oscilação foi natural. Ele soltou algumas coisinhas, né? Que já gastou mais do que já era orçado, e acho que foi bem natural, né? E assim, velho, a gente sabe, né? O Grupo City, né? Que tem os donos lá do Emirados Árabes. O Bahia, pra mim, é uma forma também. A gente já comprou. Você até que tentou, não foi? Que já comprou a FTC, já comprou a refinaria. Então o Bahia é mais um. Talvez seja o, entre aspas, o circo aí desses caras para montar um negócio aqui e aumentar as suas receitas, né, a sua influência aqui no Brasil e na Bahia.
É, velho, assim, eu acho que é uma coisa que tem que ficar muito clara, que talvez, será que alguém não sabe disso? Espero que todos saibam, mas quem não sabe, que fique claro, que existe algo por trás desses investimentos, né? Então, é uma prática onde esses países aí que têm ditaduras, né, que tem imagens péssimas pelo seu sistema político, por cercear os direitos das mulheres, dos homossexuais e de outras coisas mais, eles tentam limpar a imagem de outra forma. E uma das formas é através do futebol, né? Então, não só do futebol, da Fórmula 1. Hoje, cada vez mais, existem corridas no Oriente Médio, na Arábia Saudita, em Arábia Abu Dhabi, em Dubai. Oi? Desculpa.
A Arábia Saudita não contratou o Cristiano Ronaldo à toa, né?
É isso, pô. Mas os caras sempre fizeram isso, né, Edgar? Assim, Evair de Macedo foi treinar o Kuwait, Vampeta jogou no Kuwait, Barreira foi técnico no Kuwait, Emerson Sheik, é Sheik porque era Emerson que se naturalizou, né, Qatari. Então, assim, isso sempre existiu, certo? Só que chegou num nível diferente, né? E meu tweet foi muito no sentido de que existe ainda muita dúvida, muito questionamento do pessoal. Ah, o cara fazendo análise comparativa do que se seria melhor para mim, para o Bahia, a Libra ou o Forte Futebol. Gente, pelo amor de Deus, pô, vamos ser realistas, sai do mundo da
Realista.
fantasia. É, pô, sai do mundo da fantasia. Eu falei isso pro cara hoje. O cara, ah, não, mas é porque se o Bahia tivesse na Forte Futebol, eu falei, velho, pô, para ser realista, o fundo Mubadala, que tá comprando a Libra, comprou o Bahia. Comprou a refinaria de Mataripe, que hoje é patrocinador do Bahia através da Selen, né? Os caras compraram a FTC, compraram a faculdade lá de medicina de Onápolis, no sul da Bahia. O Bahia vai ser do Forte Futebol? Porra, como? Entendeu? Não faz o menor sentido. Entendeu? Não faz, pô, o menor
Meritante
sentido.
vai jogar lá os baratinhos deles.
Óbvio. Wellington não, é porque não é definitivo, do mesmo que eu entrei, eu saio, tem que procurar o melhor e tal. Mas o Bahia é o voto dentro da Libra do grupo Mubadala, pô. Então, assim, pô, tem que ser realista, né? Então, o clube foi comprado para isso, né? E voltando para a entrevista de Cadu, que você comentou aí, eu não vi essas reclamações, né? Não acompanho muito de perto o trabalho de Darino, mas eu acho que ele não tem razão. Porque aquilo ali foi um pronunciamento, pô. Pronunciamento institucional. O cara não quer dar entrevista. Ele tem todo o direito de não querer dar entrevista. Entendeu? Ele tem todo o direito. Eu reclamei aqui quando a gente teve um momento assim de crise e que não aparecia ninguém, né? Mas da mesma forma que eu tenho meu direito de reclamar, que Darin não tem direito de reclamar, o cara tem direito de não querer falar, né? E aí ele falou dentro de um programa institucional, editado, né? Uma coisa feita, não foi ao vivo, né? Qualquer coisa que tivesse fora do contexto ali ou fora do que eles querem, corta. Né? Rafael fez um trabalho espetacular, não me canso aqui de elogiar os profissionais da comunicação do Bahia. Rafael fez um trabalho espetacular, porque mesmo funcionário do clube, mesmo entrevistando o diretor do clube, Rafael fez o papel dele, né, de pressionar, de questionar, de complementar as perguntas, assim, porque o Bahia, ele fazia uma pergunta que daqui a pouco a resposta fugia um pouquinho deu perguntado, ele vinha lá e puxava novamente, né, para o contexto, né, assim, a fala dele, mais um abre alas, assim, do Campeonato Brasileiro, né, dizer que o grupo já está fechado, acabou falando, em outras palavras, um pouco do que a gente tinha comentado aqui no programa, de que tanto eu como o Roberto insistimos que não existia, né, assim, num horizonte próximo, a possibilidade do Bahia perder jogadores. Ele falou que ele esperava que isso não acontecesse, mas deixou claro, assim como o Cazuza também falou aqui no programa, que isso pode acontecer, né? Então, assim, mas foi mais uma prestação de contas ali, digamos assim, né? De começar esse negócio de se foi 80, se foi 70, se foi 100, se foi 60 milhões, isso a gente não vai saber nunca. Nunca, nunca, nunca. Não adianta. Não vamos saber, entendeu? No balanço, lá no final do ano, vai ter a informação. Aí a gente vai ter um número lá, que em 2022... O Bahia gastou 120 milhões com direito federativo de atleta. Pronto, acabou. E aí a gente não vai saber quanto foi de cada um, entendeu? Mas eu gostei, achei legal, achei bom, achei pertinente, né? O momento e a forma.
Importante falar, né? Importante falar mesmo.
Importante, pô, importante. Eu acho que demorou. Acho que demorou. Podia ter acontecido antes. Mas importante ter vindo.
Mas aí também, né? Ainda não fechou, né? Tipo, teoricamente, é o closing que chama, né? Esse termo.
O close, não... eu chamo de close de Bellitani, porque ele que inventou essa palavra aí.
É, pois é. Por sinal, Bellitani aparece para falar todas as outras coisas, né? Mas o futebol ele já realmente já.
Tá muito próximo esse fechamento, porque vai ter uma reunião do conselho essa semana, não sei se hoje ou amanhã, acho que amanhã, hoje não. Amanhã ou depois aí vai ter uma reunião do conselho. Essa reunião não é hoje, porque tá tendo um evento do Campeonato Baiano. Tem duas reuniões, na verdade. Uma é para apresentação do orçamento da associação, né? E isso era para ter sido feito em dezembro. A diretoria executiva pediu prazo, foi concedido o prazo, vai ser apresentado amanhã. E a outra é para que o conselho aprove o fechamento do CNPJ da loja do museu. Né? Estatutariamente, tem que ter anuência do conselho para que isso aconteça, né?
Então, tem que fechar para.
Algum processo administrativo, porque esse ativo vai ser transferido para a SAF, né? Então, deve existir algum processo administrativo aí que necessite desse encerramento desses dois CNPJs, né? Então, vai pegar a anuência disso para que faça o encerramento do CNPJ e faça a transferência para a SAF, né? Então, assim, a gente já está vendo no horizonte muito próximo dos procedimentos, né? Finais, digamos assim, para poder fazer essa transferência. Deve acontecer aí nesse mês, no máximo no próximo. E aí essa desculpa também vai deixar de existir, né? De estamos aguardando o closing. Mais alguma coisa, Edgar?
Não, em relação à entrevista de Cadu, não. Acho que eu falo bem.
Teve futebol feminino ontem, você gostou do jogo, assistiu um pedacinho, né? Eu vi você comentando lá.
Pô, tinha um tempão que eu não acompanhava. Aí ontem eu consegui do cada horário. Aí já tava já no 2x1, eu tava nervoso, né? Porra, você falou que eu era até pé frio, né? Que depois que o jogo tava tranquilo, depois que o jogo ficou tenso, rapaz, a menina tirou a bola em cima da linha, a outra passou perto, eu falei, rapaz, porra, não é possível. E foi um resultado fundamental, né? Até pra se manter na Série A, né?
Importantíssimo.
Abriu 6 pontos, eu acho, do Real, não foi...
O Real Brasília, ele é o adversário direto do Bahia, né? Voltando aqui, recapitulando, né? Para quem não ouviu a gente falar antes, existem dois campeonatos, né? Tem o campeonato dos times que vão brigar lá pelas primeiras 8 posições, que vai brigar pelo título, que desde o princípio eu acho que não é o nosso campeonato. E tem o campeonato do rebaixamento, porque são 16 times, né? É 8 em cima e 8 embaixo. Beleza,
cai
vai ter...
Quantos?
Oi? Cai em 4. Cai 4. Então, assim, o Bahia, ele tem adversários diretos, como o Ceará, o Bahia ganhou de goleada. O Real Brasília, o Avaí Kinderman, o Real Ariquemes, o Atlético Paranaense, o Grêmio, que são os times que estão ali brigando com o Bahia. Eu nem esperava que o Grêmio tivesse nesse bolo, mas tá. Então, assim, o Bahia conseguiu, desses times que estão abaixo dele, o Bahia já enfrentou o Grêmio e ganhou, enfrentou o Real Brasília e ganhou, enfrentou o Ceará e goleou. Aí o Bahia ainda tem o jogo contra o Kinderman, contra o Real Ariquemes, né? O jogo de ontem foi extremamente importante, porque o Bahia, ao ganhar, o Bahia foi a 10 pontos e deixou o Real Brasília com 4, que é o primeiro time na zona. Então, o Bahia abriu 6 pontos para a zona. Com o empate do Grêmio hoje, com a derrota do Grêmio hoje contra o Flamengo, o Bahia está em décimo. Então, assim, o Bahia está numa situação confortável. O Bahia precisa agora ganhar do Real Ariquemes em casa para fazer 13 pontos e quase se livrar do rebaixamento. O Bahia vai fazer agora uma incursão fora de casa, 2 jogos muito difíceis, Flamengo e Atlético Mineiro. Depois volta para poder jogar em casa. Então, assim, é natural que aconteça essa derrota, tanto para o Flamengo como para o Atlético Mineiro. Né? O Flamengo é o terceiro colocado do campeonato com 18 pontos, o Atlético Mineiro é sexto com 12. É normal que aconteça essa derrota, óbvio que a gente vai torcer, que a gente vai assistir, as jogadoras vão entrar para poder ganhar. Natânia, artilheira do campeonato. Felipe Santana falou isso ontem na transmissão, concordo completamente com ele. A melhor atacante que já passou pelo Bahia. Gadu fez muitos gols, Itacaré também jogou muito bem, Gabi Itacaré jogou muito bem, mas Natânia é disparado o melhor atacante que teve no Bahia. Deu uma assistência ontem, velho, que quase sai um golaço, um golaço, um golaço. Deu outra assistência que gerou o pênalti que ela bateu e fez o gol. Então, assim, ela tem um senso de posicionamento muito bom, ela finaliza muito bem, ela faz a ala muito bem, faz o pivô muito bem, cabeceia. Porra, é uma jogadora completa, gosto muito dela, estou gostando muito dela jogando Bahia. Então, assim, com essas peças, o Bahia vai buscar ganhar do Flamengo, vai buscar ganhar do Atlético. Mas aí eu sei que é difícil, a gente sabe que é difícil, né? Então, nossa briga ali pelo rebaixamento, por não cair, né? A briga contra o rebaixamento, e nessa briga o Bahia tá bem. Eu tô bem otimista, aí, como falei aqui desde o princípio, de que a gente não vai cair. E aí eu acho que o City poderia investir um pouquinho mais. Falei isso ontem no comentário com o Cazuza. Um orçamentozinho assim, uma fração do masculino. O Bahia fizer um orçamento aí de 15 milhões pro feminino, é para fazer time para brigar pelo Campeonato Brasileiro, entendeu? Então, fico nessa expectativa aí da permanência desse investimento pro ano que vem.
É bom, é importante, né? Tipo, o primeiro ano também do grupo, por mais que não, se manter, é bom até, como você falou, né? Evolução no ano que vem, né? É muito melhor, né? Você tá na Série A do feminino, o poder de investimento muda, né?
E eles têm um grande time lá na Europa, né? O Manchester City é um time feminino muito competitivo, né?
Então,
eles já conhecem.
Já tem esse know-how já, né?
Eu acho que o último assunto que a gente tem para tratar aqui foi esse lançamento desastroso aí, né, do uniforme 2023. Sinceramente, era melhor não ter feito nada, era melhor nem ter usado a camisa para jogar, né? Já tinha acontecido alguns vazamentos. Primeiramente, um portal aí vazou quais seriam as camisas, e aí vazou fotos do dia do ensaio fotográfico, não vazou foto da camisa, mas vazou foto do pessoal que participou, deixando a entender que estava participando. E aí, sei lá, uma hora, duas horas antes de começar o jogo, o Bahia disse que ia ter uniforme novo e não fez um vídeo, não fez um lançamento virtual. Assim, foi um negócio nas coxas. Publicou nas redes sociais 8 fotos e acabou, né?
Mostrou só o tricolor até agora, né?
E só a camisa tricolor, né? Então, assim, velho, sinceramente, porra, jogava mais um jogo com uniforme velho, fazia um lançamento decente, que tá prometido pra essa semana, e depois começava a jogar com uniforme novo. Eu achei uma falta de zelo, de cuidado, assim, muito grande, velho.
Não, foi bizarro. Bizarro, e até no Twitter, o rapaz que fez a camisa, né? Ele falou que, que nem soube, pô, soube pelas redes sociais, sacou? Ninguém avisou ele.
É porque o lançamento não foi feito, entendeu, Edgar? É foda, velho. Foi. Eu não tô na pele dele, né? Pra dizer se a reclamação dele é justa ou não é, mas diante de tantos erros que foram cometidos nesse lançamento, o menor de todos foi não ter avisado a ele.
Porque, na verdade, assim, pô, talvez se eu tivesse ganho um concurso desse, eu ia estar muito empolgado, sacou? Tipo, muito lisonjeado, né? De porra, não consegui e tal. Aí você vê lá a sua camisa, e é foda, né? Porque, tipo, com a apresentação ruim, né? Divulgada da maneira, como você já falou, bizonha, né? Tipo, porra, essa semana agora mesmo, né? Poderia ter. Vai jogar segunda, lança essa semana, as duas, né? Já começa a vender na loja. Pô, essa semana aqui não tem jogo, né? Porra, a procura vai ser grande, velho, né? Eu acho que é aquela da fitinha do Bufim, né? A branca, que eu até voltei nela.
O vazamento diz que foi ela, né?
Mas, porra, até a tricolor, até assim, vendo no jogo, de longe não achei tão bonita, mas a foto que o Bahia botou, que tá até com o André, né, e Marcos Vitor, achei ela diferente, bem bonita, a cor assim, um azul bonito e tal. Gostei, eu gosto muito da tricolor com as listinhas mais finas, né, não sou muito fã dessas, assim, não, mas visualmente achei bem bacana. Ele tá mais azul também, né?
Eu gostei, ela é a das camisas da marca Esquadrão, é a primeira que a faixa branca é mais larga, né, as faixas brancas foram sempre um pouco mais finas. Essa é a camisa tricolor, digamos assim, né? Que as últimas tinham sido bicolor com a faixinha branca ali no meio. Então, assim, eu gostei. O azul, aqueles efeitos no azul e no vermelho, eles ficaram bonitos. Gostei muito mais do que a do ano passado. Eu não comprei a do ano passado, porque eu não gostei, achei aquele tom de azul muito escuro. Espero toda a expectativa aí de comprar esse ano, a desse ano, né? Esperar o lançamento aí, valores, né? Que tem, existe essa expectativa do valor também, porque tá tudo aumentando. Ninguém espere que essa camisa vai sair aí por R$220, que não deve ser, né? Eu fiz até no início da temporada um levantamento de preço de camisa e é tudo em torno de R$400, né? Então, se essa camisa vier aí por uns 280, 270, vai estar ainda abaixo do preço das camisas do mercado. Eu acho que deve vir com desconto para sócio, né? Que o sócio tem desconto e tal, mas deve vir aí nessa faixa aí de 270. É esperar esse lançamento aí, tomar que seja um lançamento decente, o segundo, né, o lançamento de verdade seja decente, e que tenha o material para vender na loja, né, porque esse é o maior problema, né, é que muitas vezes lança e o material não tá na loja.
É, não concordo.
Então beleza, é isso aí. Agradecer a todo mundo que chegou até aqui, sigam a gente lá nas redes sociais, no Twitter, arroba esquadrão7171 numeral, no Instagram, arroba esquadrão.7171 também numeral. Um abraço a todos, muito obrigado e até o próximo.
Valeu, galera. Saudações aí, boa semana.